Bom dia, Lindon Church, para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Vim, um dos pastores aqui. E se você não sabe, eu estou aqui, na Willingdon por 2 meses. E em 2 meses eu ainda estou em probation. Então, se por algum motivo eu fui ofensivo, então se o probation acabar, então o que eu quero dizer para vocês, igreja, que eu e minha esposa nós realmente amamos vocês. Nós amamos vocês. Então, emotions. Vamos continuar. Então, mantenha a sua Bíblia aberta. Então, em Mateus 13, 10 a 17, nós vamos manter, nós vamos ficar lá durante todo o culto. Então, deixa eu me perguntar uma coisa a você. Você já foi parado por excesso de velocidade? Eu não, porque eu sou um pastor e não faço esse tipo de coisa. Mas houve um tempo, uma ocasião muito rara, em que eu estava viajando na mesma velocidade que todo mundo. Todo mundo. E do nada, um policial salta de trás dos arbustos. Ele então aponta para mim e sinaliza para eu encostar ao lado. E meus primeiros pensamentos eram o quê? Por que eu? O quê? Eu estava indo na mesma velocidade que todo mundo. Isso não é justo. E a verdade é, eu estava em alta velocidade, como todo mundo. E o policial tinha todo o direito de me parar. Eu posso não entender ou até concordar com as razões pelas quais fui parado, mas o policial está na posição de poder e autoridade para escolher quem vai parar no acostamento. Eu uso esta ilustração porque a passagem bíblica de hoje está abordando por que alguns entendem as parábolas de Jesus e por que outros não entendem. Podemos não entender e pode parecer injusto, mas há uma razão para isso. E há 3 pontos que eu quero destacar na passagem de hoje. O primeiro ponto é: conheça e cresça. O segundo é: despreze e vire. E o terceiro é: uma explosão do passado para humilhar-se. Ok? Conheça e cresça, despreze e vire e uma explosão do passado. Primeiro, verso 10. Conheça e cresça. No domingo passado, o pastor Ray pregou sobre a palavra do semeador, que encontramos em Mateus 13, de 1 a 9. E o pastor Ray também nos ensinou a explicação de Jesus sobre a parábola de Mateus. Por favor, você pode voltar e ouvir de novo. Hoje nos encontramos entre a parábola e a explicação da palavra. Eu quero primeiro trazer um lembrete amigável. Você pode voltar lá e voltar e esquecer. E hoje, então, nós estamos no meio dessa parábola. Na parábola do semeador e a explicação dessa parábola. A primeira coisa que eu quero trazer, então, eu quero que vocês. O que significa uma parábola? A palavra parábola vem da palavra grega parábole. Bole significa jogar, literalmente jogar algo. E para significa ao lado. Então, se você juntar esses dois significados, uma parábola é uma história simples lançada ao lado de uma lição espiritual para ajudar a ilustrar um ponto. Isso é o significado de uma parábola. Voltando ao versículo 10, nos é dito então que logo após Jesus contar a parábola do semeador, os discípulos perguntam a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? E algumas coisas a serem observadas aqui quando se trata de perguntas dos discípulos. A palavra parábolas está no plural e não no singular. E isso é importante notar porque quando chegamos a Mateus 13, 10, Jesus compartilhou apenas a parábola do semeador. Ele compartilhou apenas uma parábola. Mas em Mateus 13, 3, ele diz, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, embora o Evangelho de Mateus tenha registrado apenas uma parábola até agora, podemos assumir com segurança que Jesus ensinou por parábolas muitas vezes. E a próxima coisa a destacar é que a quem os discípulos estão se referindo quando usam o termo eles. Quem são eles? Em Mateus 13, 34, diz, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar parábola. Jesus usaria uma parábola para as multidões, para os que estavam apenas seguindo, para os interessados e para os que apenas assistiam, mas não aos seus discípulos. A ele, ele explicou todas as coisas. Tudo. Mas não aos seus discípulos. Discípulos, a eles, ele explicou todas as coisas. Talvez, se Jesus deixasse as coisas mais claras, então Jesus teria milhares de discípulos e não apenas multidões confusas. Não sei se sua família é parecida com a minha, mas eu tenho muitas lembranças de quando eu perguntava aos meus pais por que não tinha permissão para fazer alguma coisa, para fazer ou para comer alguma coisa quando eu era jovem. Por exemplo, se eu perguntasse aos meus pais por que eu não podia tomar sorvete no jantar, eles responderiam, por que não? E se eu pedisse esclarecimentos, eu nunca perguntaria, eu estaria morto. E a pergunta era simples assim, não. A resposta deles de por que não sempre me frustrou e confundiu. Mas eu fui ensinado a aceitar essa resposta. E agora que sou pai, posso usar essa fala e testemunhar a frustração e a confusão nos olhos do meu filho. Eu curto isso nos olhos do meu filho. É, a vingança é doce. Mas a verdade é que nós aceitamos isso. Mas voltando à questão de por que Jesus fala às multidões em parábolas, deixando-os confusos, mas tira tempo para explicar as parábolas aos discípulos, Jesus responde dizendo aos discípulos, a vocês, e não às multidões, mas a vocês. Não as multidões. Jesus aqui está se referindo aos seus discípulos, aqueles que entregaram suas vidas para seguir Jesus, aqueles que abandonaram todos os outros para seguir Jesus e serem formados por seus ensinamentos para se tornarem discípulos. Essa é uma distinção que Jesus faz porque sabemos que ele poderia ter dito todos. Ele poderia dizer, vou dar todos os segredos a todos, aos discípulos e à multidão. Não, ele não fez isso. Jesus fez uma separação entre os discípulos e as multidões. Jesus termina o versículo 11 dizendo, os discípulos que, mas a eles, as multidões não foi dado. E isso tudo, o que nós encontramos bem no meio do versículo 11, entre os dois grupos distintos, é a palavra, você tá sentindo aqui a tensão. Tudo aqui está muito... Você sente aqui a tensão? Todo mundo... Você está vendo aqui um ato entre a parábola e o que foi explicado? Tudo seria muito mais fácil se Jesus teria explicado? Não seria mais fácil? Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui sobre o segredo. Primeiro, que todo mundo adora um segredo. Se você não gosta de um segredo, está mentindo. Vamos dizer, vou aqui. Então, se você deve estar. A verdade é que as revistas de fofocas vendem como pão quente e nós a vemos constantemente nos corredores dos nossos mercados. Existem programas na TV. Nós amamos isso. Tem programas de TV só sobre mentiras. Do TV como Entertainment Tonight, TMZ. Nós todos gostamos de saber de segredos sobre pessoas famosas. E se a gente. Tem coisas que a gente adora saber. Nós amamos fofoca de bairro, não é não? Quando falamos sobre nossos vizinhos, sobre quem acabou de se mudar para casa, acabou de ser vendida. Então, quando é de noite, aqueles vizinhos que acabaram de se mudar. Então, durante a noite, aquelas pessoas, aqueles vizinhos que não têm cortina. Então, a gente olha assim de noite e você gosta de ver o que eles estão jantando. A gente gosta de ver o que eles estão fazendo. E se você gosta de saber, uma daquelas pessoas estão vendo aquele... Para de fazer isso, isso é arrepiante, isso é estranho. Até meus filhos adoram segredos. Eles riam enquanto contam segredos para minha esposa. Eles sussurram segredos para minha esposa e eles começam a rir. E eu quero dizer, eu quero saber o que vocês estão falando, quais são esses segredos. E eu imploro para eles me contarem os segredos. Sabe o que eles fazem? Eles riem na minha cara. A ideia que Jesus está tentando dar aqui sobre os segredos do reino dos céus não é como descobrir o que está no lixo do seu vizinho. Isso não é o que Deus está falando aqui, isso não é o que Jesus está fazendo aqui. A ideia é que Deus tem um segredo e pode... Isso é o mais importante. E ele está dizendo o que Deus tem um segredo. Isso é o que Jesus está tentando nos dizer. Deus tem um segredo e pode contar a quem quiser, porque é um segredo dele para revelar ou esconder. Você não pode fazer com que ele lhe dê o segredo. Você pode pedir-lhe o segredo, mas é sua prerrogativa, é seu segredo, revelar ou esconder. Esse é o ponto. Revelar ou esconder aos discípulos a quem o segredo foi contado, eles são encorajados a amar a Deus ainda mais. E por quê? Porque em toda a graça e misericórdia de Deus, Deus escolheu revelar o segredo a eles. Isso deve levar os discípulos de Jesus a se admirar e se maravilhar de quem Deus é. E por que eu? E a resposta deve ajudá-los a perceber. A resposta é o que vai ajudar ainda mais. Não é porque ele é melhor, não foi porque ele é melhor do que os vizinhos, ou não foi tudo devido ao fato que na infinita sabedoria de Deus, ele os escolheu. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Deus, na sua infinita sabedoria, os escolheu. Em última análise, trata-se do Criador e não da criatura. A outra coisa que um segredo revelado faz entre Deus, que tem o segredo, e os discípulos que o recebem, isso simplesmente cria mais intimidade entre os dois. Quando duas partes compartilham um segredo que ninguém mais sabe, isso naturalmente aprofunda o relacionamento que eles têm. Isso torna o destinatário grato pela pessoa, ou nesta passagem, a Bíblia, Deus, que revelou o segredo apenas para eles e que lhes foi confiado o segredo, para aqueles que hoje Deus revelou o segredo do reino dos céus. Para eles que receberam o segredo, a Bíblia nos chama para louvá-lo. Louve-o por sua infinita sabedoria. Não sabemos por que ele escolheu você, Mas você não precisa saber o porquê. Aceite e valorize isso e adore Ele por isso. Louvado seja Deus por sua graça e sabedoria, porque não fizemos nada, nada para ganhar o segredo. Então, uma outra pergunta é: qual é o segredo do reino dos céus? A passagem de hoje não nos diz, mas podemos assumir em toda a Escritura que o reino dos céus é revelado através da pessoa e das obras de Jesus. Simplificando, porque Jesus é vida, porque Jesus é morte e porque Jesus é ressurreição, Jesus nos revela como será o céu sob o governo e reino de Jesus. Deixa eu te dar um exemplo. Tomemos a eleição presidencial brasileira que acabou de ocorrer. Eu tive muitas conversas com nossos irmãos e irmãs brasileiras. E primeiro eu agradeço a todos por compartilharem suas opiniões muito honestas. Eu agradeço, eles são muito honestos e muito diretos. E assim como outras eleições presidenciais, a última eleição no Brasil teve dois candidatos. Um estava mais à direita e o outro mais à esquerda. Ambos os candidatos estão longe. Meus irmãos brasileiros, ambos estavam muito, muito longe de serem perfeitos. Mas ambos têm políticas distintas que implementariam se vencessem. Por exemplo, um dos candidatos é pelo direito ao aborto. E o outro não. E a pergunta é: por que nos importamos tanto em quem votamos? Aqui no Canadá, aqui no Canadá. A verdade é porque acreditamos que quem está no comando muda a situação cotidiana do homem ou da mulher comum. Certo? É por isso que nós votamos. Então, voltando às eleições presidenciais brasileiras. Se vencer o candidato que apoia o aborto, uma das muitas preocupações do brasileiro comum é a lenta decadência moral do país. Se o outro candidato vencer, então o brasileiro comum sente que não tem direitos. A verdade é que, os dois podem estar corretos, a verdade é que ninguém realmente ganha no final. É verdade que um pode ser melhor que o outro, mas você está pedindo a um humano imperfeito e, na verdade, ninguém ganha. É verdade. É verdade. Um pode ser melhor do que o outro, mas lembre que nós estamos aqui diante de um homem imperfeito para governar um país imperfeito, cheio de pessoas imperfeitas. Como que isso pode acabar? O que todos nós precisamos, o que o Brasil precisa, o que o Canadá precisa, nós precisamos de um rei perfeito para governar e reinar sobre cada centímetro quadrado dos céus e da terra. E eu só conheço um rei perfeito. E esse rei que eu conheço perfeito é Jesus. O que devemos esperar sobre o reino e o reinado do rei Jesus, que é perfeito? Apocalipse 21, de 1 a 8. Eu vou te dar a perfeição do reino de Jesus, o reino perfeito. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras serão verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, e eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a sua segunda morte. Um dia, sobre o reinado de Jesus, a morte morrerá. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais pecado. Sobre Jesus não haverá nada, nada, além de alegre louvor ao seu nome. Mas não há, isso não há, isso não é só, isso é uma coisa num futuro distante, mas não há apenas um futuro governo reinado, mas há um presente. Jesus quer ser rei de nossas vidas agora. Jesus quer ser rei agora. Ele quer ser rei sobre nossas finanças, ele quer ser rei sobre nossa vida sexual, ele quer ser rei sobre nossa vida, sobre nossa identidade, sobre as nossas emoções. Jesus quer ser rei sobre todas essas coisas, sobre a sua identidade. E ele quer muito mais, não menos. E se permitirmos que Jesus governe e reine sobre nossas vidas, então nossas vidas nem sempre farão sentido para nós, mas nossas vidas estarão em paz com Deus, paz uns com os outros e paz dentro de nós mesmos, se nós deixarmos Deus governar nossas vidas. E nós teremos paz interior. Então, e agora? Essa pergunta é difícil. E as multidões de pessoas onde o segredo está escondido? A gente passou um tempo sobre as pessoas, sobre o segredo que foi revelado. E sobre as pessoas que o segredo está escondido? Por que não para alguns? Porque alguns corações não querem o governo. Um encorajamento para as multidões seria: Jesus não está apenas dizendo não. E as multidões de pessoas onde o segredo está escondido? Por que não para eles? Por que alguns corações não querem o governo? Por que para alguns o segredo nunca será revelado? Uma simples resposta para eles: porque se, como você e eu no fundo, todos nós acreditamos que podemos fazer um trabalho melhor do que o de Jesus ao governar nossas vidas e o mundo em geral. No fundo, nós acreditamos nisso. Porque se você é como eu, no fundo, é o que nós acreditamos. Todo dia, todos nós acreditamos que nós e nós mesmos. E nós, nossa família, todo dia. E você sabe que eu amo e o que eu odeio. Mas você vai ouvir alguma coisa que eu amo. Finalmente. Você sabe que eu amo bife. Me dá um bife mal passado. Se você tem um bife mal passado, se você me dá um bife bem passado, isso é um pecado. Mas se você me der um bife mal passado com um copo de suco de uva fermentado, eu não vou dizer vinho, porque isso vai me causar problemas. Não, 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 não. Mas se essa é a minha refeição favorita, Porém, se um médico me dissesse para mudar minha dieta e comer apenas vegetais, eu diria ao médico: Vini, você tem que mudar a sua dieta e comer só vegetais. Mas se esse médico me dissesse: Vini, olha, você tem que mudar a sua dieta, isso é uma questão de vida ou morte. Então, qual seria a minha resposta? Ok, eu tenho que mudar. A verdade é que tudo que Jesus diz nas Escrituras é uma questão de vida ou morte. Você não acha que é interessante que a parábola, parábola após parábola, as multidões de pessoas não vêm a Jesus e pedem que ele explique as parábolas? Eles ficam mais do que felizes em ir embora, sem entender absolutamente nada do que foi ensinado. Alguns de vocês aqui estão felizes de voltar para as suas vidas normais. Vocês vão voltar para as suas vidas sem entender absolutamente uma única palavra, sem se comunicar aqui, sem se comunicar com as pessoas que estão nas suas vidas. Eu posso encorajá-lo a não ser como a multidão de pessoas que vão embora e não ficam. Jesus quer que você pergunte. É por isso que nós voltamos à minha primeira questão. Conheça e cresça. Conheça e cresça. No relato do Evangelho de João 3 e 4, lá está escrito uma linda história de um... Se você tiver, quando tiver um tempo livre, você volta lá para você conhecer. Duas lindas histórias. Lá está escrito a história de um fariseu chamado Nicodemos. E depois, em João 4, está escrita uma história de uma mulher muito quebrantada que Jesus encontra no poço. Tanto Nicodemos quanto a mulher no poço conversa com Jesus para ganhar conhecimento sobre Jesus. E então você os vê conhecer e crescer em Jesus. Uma mulher muito, muito quebrantada, mulher. E Jesus encontra essa mulher no poço. E ela continua perguntando. E eles têm essa conversa. E também Nicodemos. E Nicodemos, a mulher... Tanto Nicodemos quanto a mulher, eles conhecem Jesus e eles se conhecem. E eles vêm a conhecer Jesus. C.S. Lewis é um professor em Oxford, e ele é teólogo cristão, e ele diz: sou produto de longos corredores, salas vazias e iluminadas pelo sol, silêncios internos no andar de cima, sótãos explorados na solidão, ruídos distantes de cisternas e canos borbulhantes, e o barulho do vento sob azulejos, além disso, de livros sem fim. Igreja, eu te encorajo, a todas as pessoas, para cada pessoa neste templo, continuem conhecendo e continuem crescendo. Continuem a ler a palavra de Deus, sozinho e com outros. Continuem a conhecer, leia livros teologicamente ricos, converse e faça perguntas sobre Jesus nos grupos de vida. Eu encorajo vocês nos grupos de amigos, aprenda com a leitura. E agora isso tudo vem ao meu segundo ponto: desprezar e virar. E o que isso significa? No verso 14 e 15, Jesus aqui cita Isaías, versos 6, 9 e 10. Não vou ler isso para nós, mas o contexto da passagem é quando Deus encontra Isaías em uma das cenas mais gráficas e épicas de toda a Bíblia. Isso é épico. Para mim, de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Isso é muito intenso. Se você quiser se aprofundar em Isaías 6, leia o livro de R.C. Sproul chamado A Santidade de Deus. Isso vai toda, vai dar a você toda a descrição épica de toda essa cena. Deus chama Isaías, essa é a cena. Deus chama Isaías para falar ao povo e dizer-lhes que se eles rejeitassem seus ídolos e se convertessem de seus pecados, então Deus os curaria. Então o quê? Esse é o contexto de Isaías 6. Deus os curaria. Mas Deus sabe que seus corações não se comovem. Isaías, Deus fala a Isaías, go e fale a eles. Mas eles rejeitaram a mensagem. Isaías faz uma pergunta por causa do amor que tem pelo povo de Deus. Ele não perguntou qual é o ponto, Senhor, de ir lá se eles vão rejeitá-lo. Ele fez uma pergunta muito bonita. Em Isaías pergunta em 6:11, até quando, ó Senhor? Até quando, ó Senhor? Até quando o Senhor, eles vão continuar te rejeitando? Quão paciente és o Senhor? O pensamento por trás da pergunta é por quanto tempo você vai continuar dando às pessoas o que elas querem? Por quanto tempo você vai deixá-los adorar seus ídolos sem rumo? Por quanto tempo você vai deixá-los acreditar que seus pecados não têm consequências? Por quanto tempo, Senhor? E você sabe o que Deus responde? E Deus responde com até que não haja mais nada. É isso que Deus responde. Até que não haja mais nada. Até que não haja mais nenhum. Mais ninguém. Mas Deus continua dizendo que Ele salvará um povo para si mesmo. Eles serão um pequeno grupo de pessoas, mas serão um povo para sempre. Estamos na minha pergunta para nós hoje, para a nossa cultura, nós estamos vivendo em um tempo em que mais e mais rejeitarão Jesus? Estamos vivendo em um tempo em que a mensagem de Jesus, a mensagem de que há apenas um caminho para Deus e esse caminho é somente através de Jesus, um tempo em que essa mensagem soa ignorante e cheia de ódio? Estamos vivendo em um tempo em que governamos e reinamos nós mesmos? Estamos onde você é o reino, o rei, e você é a rainha da sua própria vida? Estamos vivendo em um tempo em que cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Você sabe, vivemos em um tempo no qual mensagens de alerta podem ser divulgadas rapidamente. Você vê nos nossos telefones, eu acho isso bem interessante. Recebemos mensagens em nosso telefone quando se trata de uma criança desaparecida. Dependendo do que você segue nas mídias sociais, você já recebeu nessa mensagens nos seus telefones, mensagens de essas crianças estão perdidas e você vai receber essa mensagem imediatamente. E coisas importantes, e se você, não depende, se você recebe mensagem do seu telefone sobre mensagens do clima, dependendo do que você segue nas mídias sociais, você pode receber alertas de engarrafamento, ou quando neva, você recebe alertas meteorológicos. Esses alertas estão lá para te ajudar. Se seu telefone avisa que há trânsito, mas porque alguns alertas não são seguidos, ou você e eu devemos saber que é ilegal usar o seu telefone enquanto você dirige, está cientificamente comprovado que dirigir distraído é realmente perigoso. Nós temos relatos de pessoas usando seus telefones e se envolvendo em acidentes. É muito fácil se envolver num acidente, porque se você está olhando seu telefone, nós sabemos, nós conhecemos vidas que foram perdidas devido à direção distraída. Os carros mais novos nem permitem que você faça coisas na tela do carro enquanto estiver dirigindo. E, no entanto, esses carros sabem. E, no entanto, com todos esses alertas, conhecemos pessoas que ainda usam seus telefones enquanto dirigem. Nós somos viciados em nossos telefones? Pode ser. Temos medo de decepcionar a pessoa do outro lado do telefone, que nós não estamos retornando? Nós temos esse medo? Pode ser. Ou então nós somos pessoas que só precisam de mais tempo para fazer mais coisas? Pode ser. Ou talvez esteja apenas nossos corações, talvez seja apenas nossos corações. Talvez nossos corações estejam duros e a gente não queira mudar. Talvez seja o nosso telefone, a nossa vida. Talvez o nosso telefone precisa da minha atenção, porque eu sou o rei. Os alertas podem continuar chegando, mas vamos endurecer ainda mais os nossos corações. Irmãos e irmãs, por favor, minha igreja, não esperem até serem parados e um policial, e o pior possa acontecer. Não esperem pelo pior. Como Isaías estava alertando o povo, Jesus estava alertando o povo, a multidão, o povo. Jesus estava alertando o povo, Jesus informando seus discípulos, a mensagem permanece a mesma. Como Isaías estava alertando, arrependa-se e volte-se para Jesus. É mais do que apenas deixar de pecar. Isso é muito mais do que deixar de pecar e virar na direção oposta, caminhando em direção a Jesus. Isso é muito mais do que isso. Isso é virar-se na direção oposta, caminhando. Isso é o que ele estava a dizer. Isso agora agora eu quero concluir com os versículos 16 e 17. Como é o ponto final? Uma explosão do passado. Nos humilhar. A palavra que eu gostaria de encorajá-lo a destacar ou sublinhar é a palavra grega, abençoado, felizes. A palavra abençoado e feliz aqui no grego refere-se a Deus estendendo seus benefícios. De vez em quando, eu mando uma mensagem para o pastor Brody. Se você não sabe o pastor Brody, se você não conhece ele, ele é o nosso senior high pastor. E como ele não tem uma namorada para gastar dinheiro, e ele tem todo esse dinheiro que eu posso, ele pode gastar todo o dinheiro dele, eu mando mensagem para ele. Eu costumo pedir a ele por mensagem para me trazer um café do Starbucks. Eu deveria ser mais sensitive. Eu poderia falar, ei, eu estou no meio de alguma coisa. Não, eu sou muito direto. Eu falo assim, pastor Brody, pode estar no meio de alguma coisa? E eu nunca disse isso uma vez, nunca. A verdade é, para o Brody responder minha mensagem e comprar o café do próprio bolso e depois entregá-lo no meu escritório é um ato de graça. Talvez ele está simplesmente disgusted sobre mim, mas esse é o ponto. O ponto é, pastor Brody, ele não tem que responder a minha mensagem, ele não tem que comprar o café para mim, mas ele compra. Ele não tem que comprar o café para mim do seu próprio dinheiro, mas ele faz. Isso é tudo um ato de graça. Ele faz. É todo o seu benefício e ele continua fazendo isso. Ele escolhe. Ele escolhe fazer isso. Então, senhoritas. Sorry. Eu às vezes não reajo, mas se você conhece um jovem, Jesus deixa os discípulos com um lembrete encorajador. A lembrança é das pessoas que vieram antes deles e entregaram suas vidas inteiras a Deus Pai. Pense em pessoas. Ele dá a você, e o segundo ponto é: pense em todas as pessoas que vêm antes de você, em vocês, todos os profetas, todas as pessoas falando isso, todos os nomes. Nós, não somente eu e você, todas as pessoas, Abraão, Moisés, Isaías, Ruth, Débora, Miqueias, todos aqueles que vieram antes de Jesus, que acabaram morrendo, mas sabiam de todo o coração de Deus, esmagaria Satanás e a morte. Eles queriam que todos, que nós tivéssemos essa conversa, todos que morreram por isso. E eles sabiam, com todos os seus corações, eles morreram sabendo que de todo o seu coração que Deus esmagaria Satanás e a morte. Mesmo que aqueles do passado não tenham vindo para ver e ouvir o dia em que Jesus venceria o pecado e a morte, este era o dia pelo qual todos ansiavam. Mesmo que eles não tenham visto ou ouvido falar do dia, seus corações não estavam duros e eles creram de todo o coração que Deus Pai enviaria Deus, o Filho, para viver uma vida piedosa, morrer pelo pecado e ressuscitar pela morte, que havia um novo xerife na cidade. E é por isso que continuamos olhando para a cruz. E é por isso que nós somos encorajados. Nós agradecemos a Deus Espírito por conhecermos essa verdade, porque Ele amoleceu nossos corações e abriu nossos olhos para a Sua palavra. Ele abriu os nossos olhos. É o trabalho de Deus. Existe uma grande série de TV online chamada Sherlock, estrelada por Benedict Cumberbatch. É um show baseado na série de romance de Sherlock Holmes. Sherlock é um detetive que reúne pistas, mas ao longo do show nenhuma das pistas que ele reúne faz sentido. E só no final do show que todas as peças se juntam. No final do show, Sherlock mostra a todos que estão assistindo atentamente que ele junta todas as peças e tudo faz sentido para quem está assistindo. Conforme você vai olhando e assistindo, no meio, nada faz sentido. Somente no final, tudo faz sentido. Somente no final. No final, tudo é isso que faz sentido. Sherlock faz. Ele começa a explicar, então ele vai juntando todas as pistas, e aí, conforme você vai olhando, fala assim: a todos que você vai assistindo e prestando atenção. Aí você fala: sim, isso faz sentido, agora sim. Vamos juntar todas as peças. Vamos conhecer e crescer em nosso Senhor, em Juiz e Salvador. Mas agora vamos botar as peças que nós temos. Vamos juntar todas as peças. Vamos conhecer e crescer. Vamos rejeitar o pecado que tão facilmente nos envolve e vamos nos voltar para o nosso Salvador que perdoa. Vamos sempre nos voltar para as Escrituras para nos humilhar, porque nós não fizemos nada para merecer. E agora, deixe-me concluir. Quando Jesus, o que Jesus disse. Apocalipse 19, 6 a 9. Então, é isso que é como nós vamos concluir. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Oremos. Senhor, nós estamos diante de Ti. Para aqueles que estamos aqui, Senhor, agradecidos, Senhor, diante dos Seus olhos, Senhor, para que Tu venha nos revelar, Senhor, os Teus segredos, Senhor, para que Tu nos reine, Senhor, para que Tu nos governe, Senhor. Pela Tua graça, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, para que nós venhamos perguntar, Senhor, o porquê, Senhor. Senhor, nós agradecemos, Senhor, para que nós possamos ter mais intimidade, Senhor, contigo. Senhor, para que o resto de nós nesse templo, Senhor, que está com um tempo difícil, Senhor, que os nossos corações, que as nossas cabeças, Senhor, para aquelas pessoas que questionam, Senhor, perguntas que nenhum de nós tem respostas, Senhor, para que Tu possas responder, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Nós somos pessoas abençoadas, Senhor, porque tem tantas pessoas, Senhor, que no dia da morte, Senhor, que no dia da Tua morte, Senhor, da Tua ressurreição, Senhor, que Tu, Senhor, que no dia que Tu vai voltar e pegar a Tua noiva, Senhor, em Teu nome nós agradecemos, Senhor. Amém. Em nome do Teu Filho nós agradecemos. Amém.